Histórias para ouvir lavando louça,
um podcast do Terapia.
Oiê, tá começando mais um Histórias para ouvir lavando louça e o episódio de hoje tá coisa mais linda, juro. A gente conheceu a história da Beth e da Juscelene, que são mãe e filha e juntas são parceiras de corrida.
A Jussi, que é filha da Beth, foi quem incentivou a mãe a entrar nesse mundo da corrida. E esse empurrãozinho transformou a vida da Beth.
E não é jeito de falar, não. A corrida transformou mesmo a vida da Beth.
Sem enrolar mais, pega seu detergente, pega a buchinha e vem com a gente conhecer a história dessas mulheres incríveis. A história da Beth vem lá do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Mas a Beth não é carioca não, viu? Ela é da Paraíba e veio pro Sudeste junto com seu atual marido, quando ela tinha 16 anos.
Só que essa história toda começa lá atrás, quando ela ainda tinha 13 anos. Foi nessa idade que ela começou a namorar com o atual marido. Os dois eram vizinhos e se conheciam desde pequenos. Todas as famílias ali já se conheciam. Aquela coisa de cidade pequena, sabe?
Quando a Beth completou 15 anos, o rapaz então pediu a mão dela em casamento.
Só que a mãe da Beth não aceitou, não. Ela pensou, minha filha é muito novinha pra casar, bateu o pé e não deixou.
Daí, por conta disso, o namorado terminou o relacionamento e aí ele veio embora pra São Paulo. Ele saiu da Paraíba e veio pra São Paulo. Mas aí, depois de um tempinho, o que aconteceu? Ele voltou.
Quando ele voltou, a gente se reencontrou. Ele pediu de novo a minha mãe ao casamento, minha mãe não consentiu. Ele olhou pra minha mãe e falou, eu vou roubar ela. A minha mãe, você não tá maluca? Ele, a senhora vai ver. Antes de 8 dias, a gente fugiu. Só que naquela época, né, tinha esse negócio de documento, viagem, mas não viajava sozinha e tudo. Então a gente ficou quase uma semana fora. Quando eu voltei, ele ficou com medo, né, que naquela época era horrível, dava prisão, dava um monte de coisa. E ele veio para São Paulo, me deixou na casa de uma amiga minha e eu fui para casa. Chegou em casa, foi um alvoroço, minha mãe desmaiou, não sei o que. Teve uma polêmica, né? Eu tive que ir para a delegacia fazer aqueles exames todos, não sei o que tem que fazer. Mesmo a gente falando e tudo, mas é obrigatório. Então ele sumiu. Aí ele passou um ano e pouco fora, a gente se comunicando por carta e tudo. Quando ele voltou, novamente, pediu minha mão a casamento. Eu já estava com 16 anos, minha mãe não... Se você tivesse uma intenção com ela, não tinha feito do que fez, que não sei o que. Então o que, que a gente fez? Ficamos 5 anos escondidos. Foi quando eu engravidei do meu filho, mais velho.
Ah, eu sou apaixonado por loucura de amor. Com a gravidez, a Beth se juntou com o namorado e veio morar em São Paulo. E depois de um tempinho, foram pro Rio, onde moram até hoje.
Mas, gente, vale lembrar que eles saíram da Paraíba sem se casar. A mãe da Beth não deixou nem a pau. Eles só juntaram as escovas e vieram pra cá. E ficaram 18 anos nessa, sem oficializar nada. Aquela famigerada situação de juntar as escovas mesmo. E nesses anos todos, eles tiveram mais 3 filhos, além daquele que veio da Paraíba na barriga da Beth.
Com 18 anos de convivência, nós casamos. Já com os 4 filhos, né? Que ele falou assim, vou fazer uma experiência de 2 meses. Se der certo, a gente casa. Esses 2 meses foi 18 anos. Casamos, né? Temos 4 filhos, 7 netos. E aí foi aí que a gente casou. A gente estamos até hoje, graças a Deus. Né? E estamos aqui.
Até aqui você pode estar pensando, uma história até que comum no Brasil, né? Mas calma, esse é só o começo da jornada da Beth.
E assim como muitos relacionamentos que a gente conhece e vê por aí, o da Beth com seu marido tinha alguns problemas. Um deles era o machismo, que afetava a liberdade de escolha da Beth sem ela nem perceber.
Isso porque, como a gente sabe, a cultura machista está impregnada no nosso dia, infelizmente. Se hoje a gente fala tanto sobre esse assunto e mesmo assim se depara com inúmeras situações de machismo, imagina anos atrás.
Eu era bobinha na época, eu falava assim, nossa, ele morre de ciúme de mim. Eu ficava toda boba, né? Feliz, achando que era ciúme. Mas com o passar do tempo eu vi que era, tipo assim, ele queria me dominar, queria ser minha dona, né? E eu fiquei sempre cuidando de casa,
A vida da Beth começa a mudar com a criação da Vila Olímpica da Maré, um complexo com ações socioeducativas e esportivas para os moradores lá da comunidade.
Depois abri uma Vila Olímpica, comecei a ficar indo para a Vila Olímpica. Aí lá na Vila Olímpica eu aprendi capoeira, eu sou batizada na capoeira, fazia natação, hidroatletismo, mas assim, na Vila Olímpica eu me sentia feliz.
E assim foi o pontapé inicial da Beth nas atividades esportivas. Isso tudo foi trazendo para ela uma sensação de liberdade, de poder, mas ela ainda nem imaginava que era só o começo. Digamos que ela ainda estava pegando leve com as atividades que a Vila Olímpica oferecia para as famílias do Complexo da Maré. Até que um dia, a Juscelene, que é a filha da Beth, chegou toda animada, dizendo que tinha começado a correr e tentou pilhar a mãe para que ela fosse junto.
Só que no começo a Beth não dava muita bola não, viu? Ela achava que correr era só para quem competia, tipo a São Silvestre.
Aí ela chegava lá em casa, no domingo, toda boba. Ai, eu cheguei, eu corri. Eu falei, mas assim, eu, hein? Não tiro nem um domingo pra descansar. Corri até no domingo. Eu ficava assim, né? Não pra ela, mas eu ficava assim comigo mesmo.
É, eu não sabia dessa
aí,
parte.
Aí, eu tinha um aplicativo da Nike, né? Ela, mãe, baixou o aplicativo da Nike. Mas assim, eu caminhava só por minha conta, de qualquer jeito. E nesse aplicativo da Nike, ela descobriu... Tem um negócio de esporte. Ela descobriu o Fábio Medalha nas Costas, né? Que é o dono de uma corrida. Eu achava que todo mundo tinha que sair correndo igual quando é no final de ano, né?
São Silvestre.
A São Silvestre, eu achava que era assim.
Aí chegou o dia que a Jussi fez o convite oficial pra mãe. Ia rolar uma corrida e ela queria que a Beth fosse.
E ela, mãe, aqui tem, olha só, que legal, uma corrida que bora pra próxima, vai ser tal domingo. Filha, não tenho dinheiro, não. Eu pedi dinheiro a teu pai? Ela, não, pode deixar, isso aqui é por minha conta. Aí eu fui. Aí, mas assim, eu caminhava, ela, corre, mami, corre. Eu falei, ai, meu Deus do céu, ela quer que eu corra. Meu Deus, eu não corro nem 10 metros, como é que eu vou correr aqui? Sabe, eu ficava... E ela, mãe, calma, mas corre. Mandava ter calma e mandava correr. Eu falei, eu tenho calma, eu corro, né? E então, enfim, começou nesse dia, né? E daí, diante, eu não parei.
Mas assim, a Beth mesmo contou pra gente que esse começo foi bem mais ou menos, né, Lê?
Total, e eu amei que ela assumiu isso. Quando tinha uma corrida amadora ainda, ela ia, comprava o kit e aproveitava. Mas na hora de treinar, no dia a dia, ela preferia continuar na tradicional caminhada.
Daí a Jussi, filha da Beth, entra em jogo novamente e mexe os pauzinhos para fazer a mãe dela continuar firme no mundo da corrida.
Foi aí que a treinadora dela entrou no jogo também.
Quando é um dia, eu tô em casa, alguém me chamando no zap. Aí eu, quem é você? Primeiro falou, bom dia, oi Beth, bom dia, eu, quem é você? Aí ela mandou um áudio. Eu sou a treinadora da Jussi e agora você é a sua treinadora. E aí começou, foi aí que eu comecei, que a coisa ela mandava, eu não sabia o que é trotar, eu não sabia um monte de coisa, tudo perguntava, ela falou assim, ai meu Deus, acho que ela se arrependeu, porque tudo eu pergunto. E aí eu ficava, às vezes eu botava no YouTube pra procurar, eu falava assim, não, mas acho que não é assim. Entendeu? E agora, hoje em dia, eu não gosto de caminhar. Eu gosto de correr.
Ai, Beth, você é maravilhosa! E, gente, que filha incrível a Jussi também, né? Insistiu pra mãe começar a correr e fez com que a vida dela mudasse completamente.
E pode até parecer exagero quando a gente fala aqui que correr mudou a vida da Beth. Mas não é, não.
Correr mudou muito a vida da Beth.
Antigamente tudo era casa. Ah, eu vou arrumar casa. Não, não vou porque tem casa pra arrumar. Hoje em dia, graças a Deus, olha, eu sou. Quando eu vou correr, teve um dia que eu corri 10 quilômetros. Cheguei em casa, dei faxina. Um dia eu chamei ela, primeiro 10, né? Eu fui correr 10 quilômetros. Aí eu, filha, ela, ai, mami, eu vou. E eu sou uma pessoa, ela sabe muito bem, ansiosa. 5 horas da manhã eu já tô de pé. Aí eu falei assim, caramba, acho que ela não vai acordar. Aí ela tinha falado, mãe, a senhora vai, depois eu me encontro com a senhora. Eu, tá bom. Aí eu fui. Corri. Quando ela chegou com os amigos, mami, e aí? Eu falei assim, tô acabando. Faltava menos de um quilômetro. Faltava menos de um quilômetro pra acabar. Aí quando ela vem, ela, uhul, bora, a tropa chegou. A tropa chega no final, o reforço.
Mas foi bom.
Então é uma coisa que eu falo assim, eu venci, né, quem eu era, para o que eu tô agora. É, agora eu falo assim, eu primeiro eu, segundo eu, depois eu vou ver quem é. Quem vai estar na fila, né, depois de mim. Então agora eu tô agindo assim, gente, melhorou muito, né, eu não vou dizer que foi sozinha, não vou dizer que foi rápido, não foi, um processo demorado, a Jussi sabe disso, tinha vez que eu tava lá pra cima, tinha vez que eu tava pra baixo, né? E o que é que agora eu aprendi? Quando eu quero ficar comigo mesmo, sozinha, bota um tênis, bota uma roupa e vou correr.
Tudo pra gente, a Beth é tudo!
E eu acho que uma reflexão muito importante dessa história toda é como as pessoas à nossa volta também mudam quando a gente muda. O marido da Beth é um exemplo disso. Ele também se modificou vendo todo esse novo processo de transformação depois que a Beth começou a correr.
E se lá no começo do episódio a Beth nos trouxe aqui todo aquele histórico de reprodução do machismo e tal, hoje ele dá o maior apoio pra Beth continuar fazendo o que faz bem pra ela. E eu só não falo que eles estão lado a lado porque ele não corre. É só a Beth mesmo.
Outra coisa que a Ju não tá sabendo, sabe, né? Quando ele tá de folga...
Não, fala, agora eu quero saber.
Quando ele tá de folga, às vezes os colegas dele de trabalho ligam pra ele, né? E eles fazem videochamada pra ele. Aí fez videochamada, ele na sala ficou conversando, mostrou a minha medalha, né? Pra o amigo dele. Aí o amigo, de quem é isso? Aí ele, da minha esposa, olha só, não sei o que, chama... Aí o amigo dele queria me conhecer. Chama ela, aí ele todo bobo me chamando. Eu, oi, tudo bom? Aí ele, nossa, essas medalhas são todas suas. Eu falei com ele, conversei, né? Aí ele viu, aí ele viu. Eu não falei que ele é atleta, vocês não estão pegando. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Quer dizer, até isso ele faz, né? Coisa que ele não... Outro dia eu tava correndo cedinho, correndo. E depois a gente precisou sair no shopping, pegar o ônibus, né? Quando eu entrei no ônibus com ele, né? Primeiro, aí, quando eu fui passar na roleta, a motorista era uma mulher, ela falou assim, era a senhora que tava correndo hoje logo cedo? Aí eu falei, ela, nossa, tava demais, hein? Aí eu falei, eu fiz 6 quilômetros. Aí ela, nossa, tá amarrado. Quando eu cheguei lá, sentei perto do meu marido, né? Aí meu marido ficou rindo e falou, ela tava amarrada, fez 6. Se ela não tivesse amarrada, eu tinha feito quantas? Então ele ficou todo bobo por isso, né? E, nossa, a neguinha tá conhecida, tá ficando famosa, não. Tem nada a ver.
Ai, maravilhosa. E, gente, foi a Jússi que nos escreveu pra contar a história da mãe e ela tava acompanhando o papo. Daí, como ela é a culpada de colocar a mãe pra correr, a gente perguntou pra ela qual era o sentimento de ver a Beth chegar onde chegou.
É, eu acho que... Bom, não sei nem descrever, né? É uma sensação de um orgulho muito grande. É, a corrida, para mim, também foi um processo de transformação, de autoconhecimento. É, esse cabelo que vocês estão vendo, no nosso cabelo crespo, eu só tive coragem de assumir o meu cabelo crespo depois que eu comecei a correr, por exemplo. Então, foi todo um processo de transformação interna que eu tive. E hoje ter a minha mãe fazendo o que ama, se dedicando a algo pra ela e por ela, pra mim é a melhor conquista que eu poderia ter na corrida. O esporte, eu enxergo o esporte como uma ferramenta de autocuidado, como algo que a gente pode, sabe? Só a gente pode fazer pela gente, né? Então, eu passar por esse processo de transformação interna, de autoconhecimento, de começar a olhar mais pra mim, que eu também não fazia muito isso, não por uma questão de uma relação com a minha mãe, mas por eu achar que sempre tinha que priorizar outras coisas, isso pra mim foi, assim, o divisor de águas na minha vida. E ver minha mãe assim... Eu acho que não tem preço que pague, né? Porque é o maior tesouro. Eu acho que o que eu mais trago de amor e de pela corrida é poder trazer as pessoas que eu amo pra perto e pra se descobrirem e descobrir o seu melhor também. Seja correndo, seja caminhando, seja pulando. É isso, assim. O que eu sinto é muito orgulho. E felicidade, né? Que ela continue sendo assim, feliz. Ver esse sorriso não tem preço pra mim, sabe? É ver minha mãe sorrindo, ver minha mãe se exercitando.
Ah, fazendo... você vai também.
Não tem preço. Acho que a melhor coisa que eu poderia ter na vida conquistado é ver a minha mãe ser uma pessoa livre e esbanjar esse sorriso que é lindo, né, dela. Acho que é isso.
Aí nessas horas a gente precisa de um lencinho, né? Ou melhor, um paninho de prato aqui pra secar nossas lágrimas.
E o que a Jússi falou sobre o cabelo é o seguinte. Tanto ela quanto a mãe são mulheres negras e que depois da corrida começaram a transição capilar. Pode parecer que não, mas tudo se interliga quando você começa a praticar o autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento aqui, é independente da maneira que você faz isso. Pode ser correndo ou lavando louça.
E o legal é que a corrida fez a Juscelene se sentir mais empoderada e ela quis transmitir essa sensação para a mãe. E conseguiu!
E essa paixão descoberta em comum fez as duas se aproximarem ainda mais. E essa questão do cabelo foi muito simbólica para as duas, porque começou com a Jussi e a mãe, vendo a transformação da filha, embarcou nesse mesmo caminho. Tá aí mais um exemplo de como a nossa transformação individual também transforma quem tá ao nosso redor.
Uma surpresa que eu fiz para ela também foi sobre o cabelo, né? Que ela que começou, né, a parar de usar química. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer isso também. Eu parei de usar, de fazer e deixando a raiz crescer, deixando a raiz crescer. Aí eu prendia meu cabelo, fazia um coque grandão. Quando foi um sábado, eu mandei a foto pra minha cabeleireira, né? Tirei a foto assim do meu cabelo, como era que tava. Ela falou assim, dá pra gente cortar, vem. Meu marido tava dormindo, aí eu subi e fui, essa daqui não tava. Tirei foto dele, ela tirou foto toda pose. Peguei e mandei pra Juscelene. Ela não sabia. Olha, quando essa garota mandou o áudio, ela chorava. Mami, eu não tô acreditando. Ela ficou doida. Ela, ah, assim que eu chegar em casa, eu vou aí. Aí começou as dicas de creme, como era que eu tinha que fazer, né? Quer dizer assim, eu amei. Então isso daí é um incentivo da Jussi, né? Porque assim, ela que deu o primeiro passo, ela que deu, assim, pra mim, sem ela saber, mas ela me deu a maior força pra mim parar também, né, com a química. E é isso, a surpresa que eu fiz pra ela. Ela chorou muito, gente. Quando ela chegou lá em casa, que ela viu pessoalmente.
É de verdade, porque eu acho que a corrida, ela tem feito muito isso comigo e eu percebo isso com outras pessoas e quem tá próximo, porque ela vai nos libertando de várias amarras da sociedade, sabe? Você ser uma mulher correndo já é uma forma de você enfrentar o sistema patriarcal. Você conseguir superar todo o preconceito que existe, e a gente tem um histórico de alisamento, enfim, de tudo isso, porque são preconceitos, é uma coisa que é estrutural, assim como o machismo é estrutural, o racismo é estrutural. Então eu acho que é um passinho todos os dias que a gente dá no movimento contra isso, e a gente vai ficando mais forte. Então a corrida também tem esse papel de empoderamento. Eu vejo a corrida como uma ferramenta de empoderamento, um empoderamento diário.
Eu acho tão linda essa conexão de mãe e filha. É uma troca de afeto tão simples, mas tão potente, né?
Total. E sabe o que eu acho mais legal nessa história da Beth e da Jussi? É que elas comprovam uma coisa que a gente já tinha aqui no canal. Elas não são as primeiras a contarem pra gente que a corrida foi algo libertador pra elas.
Total. A Desirê também contou, lá na nossa página do Facebook tem o vídeo, e ela fala que correr transformou a vida dela, e ela até conta assim, ela fala, correr é um ato feminista, porque é muito comum o homem ter o dia da semana que sai pra jogar bola com os amigos, ninguém fala nada, mas quando ela começou a sair pra correr, sempre vinham os questionamentos, ué, mas e seus filhos, e as coisas de casa? E ela passou por cima desses comentários, que são totalmente absurdos, e seguiu o caminho que deixava ela feliz.
E isso só mostra quão importante é encontrar algo que te faça bem, né? Pra gente foi buscar histórias lindas como essa e dividir com você, que elas só renovam a nossa energia.
Eu espero que a sua pia já esteja brilhando, mas se você quiser continuar com a gente, você pode ver e ouvir mais histórias. É só acompanhar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, @historiasdeterapia.
E agora a gente tem um site também. Lá você encontra todas as histórias para assistir, as séries do canal, nossos episódios aqui do podcast e também tem um link para você mandar a sua história também.
Eu e o Lucas vamos ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta com mais uma história para você ouvir lavando louça.
Beijo!